Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. O tema de hoje é a comissão especial que deve analisar as propostas sobre mudanças no sistema tributário brasileiro e apresentar um novo parecer sobre reforma tributária. Eu sou Fabiana Mello e converso com os deputados Paulo Derney Avelino, do Democratas do Amazonas, e Enio Verri, do PT do Paraná. Deputado Paulo Derney, o senhor concorda com essas propostas que o deputado Enio Verri sugeriu ao fim do primeiro bloco, como aumento no valor do ITR cobrado e outras medidas que possam ser elevadas como uma mudança também na visão, no conceito de tributação?
Veja só, em parte. Agora, eu só queria dizer o seguinte, o imposto cobrado no Brasil, ele é injusto, porque parte do princípio de que os brasileiros pagam uma carga tributária das mais altas do mundo e não têm a contrapartida adequada dos serviços.
Esse era um ponto que eu ia abordar
então,
em seguida.
Nós, se falarmos já numa carga tributária de 36%, já estamos pagando uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Se nós falarmos em aumentar essa carga tributária, eu não concordo, em hipótese alguma. Eu já não concordo com essa carga tributária que nós temos hoje. Agora, o que nós temos que fazer é readequar alguns tributos, adequar, como nós pretendemos fazer, como está sendo discutido no fórum do secretário de Fazenda dos Estados, com o ministro da Fazenda, no Senado Federal, onde se discute essas alíquotas, a redução das alíquotas e a equalização das alíquotas do ICMS, que cumpriu também já a sua etapa, fechou o seu ciclo. Também nós fazermos aí uma discussão com relação à adoção de um imposto de consumo federal, onde a guerra fiscal entre os estados possa definitivamente acabar e já acredito que pode-se ter um terreno fértil para isso, eventualmente reduzir a carga tributária sobre o consumo e aumentar a carga tributária sobre a renda. Mas nós não podemos aumentar ainda mais a carga tributária para que os brasileiros possam chegar a uma situação de exaustão fiscal, como nós estamos chegando, e ainda termos que pagar escola particular para os filhos, ter que pagar plano de saúde, ter que pagar, ter que trocar o pneu do carro mais cedo, porque as estradas e as ruas do Brasil são cheias de buraco. Enfim, nós não temos portos adequados para fazer a logística, nós não temos estradas de ferro, nós não temos estradas de rodagem adequadas. Então, tudo isso vai ficando mais caro. E o brasileiro, no final, é quem paga a conta, porque a riqueza é gerada aqui pelos brasileiros.
Obrigada, deputado Paulo Derney. Deputado Enio Verri, o senhor concorda que há essa percepção de que o brasileiro paga uma carga tributária alta, mas não tem essa contrapartida? Então, nós pagamos uma carga tributária de países nórdicos e temos o serviço prestado de países...
Da África.
Bom,
ou sul-americano.
E também, não, só para continuar.
E alguns países, né? Porque tem países da África que tem uma boa contraprestação de serviço.
E também há uma sensação de que é muito fácil sonegar, principalmente para os grandes pagadores de impostos. As grandes empresas, como a Operação Zelotes, ela trouxe à tona, né, da Polícia Federal, a Câmara de Recursos. Né? Como é que fica essa situação, na opinião?
Olha, eu queria trabalhar com dois sentidos. O primeiro, que eu concordo quase que totalmente na primeira afirmação, o deputado Paulo Derney, não há uma sensação de que os impostos são altos. Os impostos são altos. Sensação é outra coisa. Sensação é de frio e calor, de crise e não crise. Realmente, houve um aumento muito grande na política tributária do país. E a sensação de que não tem um retorno é normal na população que todo mês paga seus impostos. Também, eu não posso concordar que nós temos um padrão de atendimento africano, embora países africanos com boa prestação de serviços concordem. Até porque nós temos que levar em conta que, ao afirmar isso, nós vimos que o país não tem se desenvolvido, o que não é real. Né? Eu procuro sair do debate conjuntural, que nos difere, mas para o debate estrutural, que nos aproxima, e dizer o seguinte, nesses últimos 30 anos ou 25 anos, o país tem apresentado crescimentos na política social, de desenvolvimento, na política econômica, na infraestrutura. O país não é mais o mesmo. Então, nós temos uma dinâmica de desenvolvimento com todos os percalços da nossa história e da nossa relação com o resto do mundo. Então, primeiro, nesse movimento em que eu vejo nele crescimento e desenvolvimento e distribuição, onde nós estamos, nós avançamos muito, mas onde nós precisaríamos estar e onde nós queremos estar, nós estamos distantes. Esse é um grande desafio e é esse o desafio que nós temos, tem que ser colocado na pauta agora. A população tem esse sentimento, é preciso responder à população sobre isso. Houve um avanço, houve um desenvolvimento econômico e social no país, nós não somos os mesmos da década de 60, de 70, de 80, de 90. Por quê? Porque nós estamos regredindo, nós estamos avançando. Não estamos avançando como gostaríamos, e aí está a grande diferença. Como que a gente faz uma política tributária que permita ter, não pode ter aumento de impostos na massa global de tributação, não pode ocorrer. Nós precisamos diminuir o consumo, aumentar a renda. E dentro disso, temos uma gestão pública que possa favorecer isso. Agora, é claro, um país que em 500 anos tem esse histórico de concentração de renda, de uma elite que determina setores da sociedade indiferente ao processo eleitoral, escândalos como o da Operação Zelotes, infelizmente, ainda existem. Até porque um pobre não tem como pagar um contato de um escritório para fazer os contatos que era feito com determinadas pessoas da CARF. Então, de novo, mostra que a concentração de renda leva a mais concentração de renda. E a sonegação é um fato concreto. Também volto a insistir, a sonegação de hoje, a sonegação de fato, ela não é a mesma do passado. Hoje se cobra mais, o Ministério do Trabalho cobra mais, a saúde cobra mais, a fazenda cobra mais, a previdência cobra mais. Se aumentar impostos, era mais incisiva, até porque o avanço tecnológico permite isso. Mas ainda o nível de, entre aspas, planejamento tributário, né, que é um nome bonito para uma coisa feia, ele ainda é muito forte na nossa economia, e isso faz com que o Estado não consiga arrecadar aquilo que de fato é dele, dentro da política dada, sem aumentar a política tributária. Esse é um desafio. O desafio da democratização dos tributos, da justiça tributária, envolve o fim da sonegação. E principalmente envolve o conceito de que cidadão, que é cidadão, paga impostos. Porque nós três pagamos impostos na fonte. Nós pagamos isso. O empresário tem que pagar o seu imposto também, a contribuição dele à sociedade. E qualquer operação que ele faça, diferente disso, é crime. E como crime tem que ser tratado.
Obrigada, deputado Aniver. Deputado Paulderney Avelino, o senhor acha que a sociedade está mudando essa mentalidade? O cidadão hoje está percebendo isso, essa necessidade dele contribuir, ele pagar um imposto, né? Ou essa percepção de que o empresário ainda sonega, tendo em vista o escândalo do CARF, torna mais difícil essa conscientização?
Veja, eu entendo que nós temos um problema cultural no Brasil. E esse problema cultural nós poderíamos resolver ao longo de algumas gerações. Não vai ser agora.
É porque algumas pessoas, inclusive, alegam desobediência civil, né? Não concordo com essa carga tributária. Então, eu já ouvi pessoas falando...
Porque não são só empresários...
Mas me permitiu, é um nome elegante da sonegação.
Não tem dúvida.
Sim.
Não são apenas os empresários que fazem o planejamento tributário ou que fazem a sonegação ou outro nome que se queira dar. Na realidade, quem pode escapar deste confisco, que chega a quase um confisco, a carga tributária que nós temos hoje no Brasil? Qualquer pessoa poderia fazer isso, até porque nós, como eu disse, como o deputado Enio Verri concorda, a sensação que tem os brasileiros e a certeza que tem os brasileiros é que não tem a contrapartida adequada do serviço. Você entra num hospital público, num pronto-socorro, num atendimento de emergência, você vai ver os estabelecimentos lotados de pessoas em corredores. Se você vai numa delegacia, você vai ver o número de ocorrências, o número de problemas que nós temos hoje, de crimes que nós temos hoje no Brasil, sem o investimento adequado. O governo federal não investe na segurança, fica a cargo dos estados. É um absurdo que nós temos nessa questão toda. Então, eu acho que nós precisamos, efetivamente, criar uma cultura de pagar imposto. Quem não pagar imposto sofrer a consequência jurídica ou penal para o seu ato, mas também o Estado tem que fazer a sua parte.
Agora,
ou seja, devolver à população
em serviço.
O dinheiro que ela paga em serviço.
Agora, só para finalizar rapidamente, essa comissão especial que foi criada para elaborar um parecer juntando todas as propostas. Os senhores acreditam que pode sair dessa comissão um parecer que seja votado e que mude efetivamente a estrutura tributária? ou corremos o risco de ficar com uma mini reforma referente somente ao ICMS, o PIS, COFINS? Deputado Denver.
Olha, eu quero primeiro fazer uma observação muito rápida sobre a questão da saúde. Nós temos um problema no Brasil da saúde, eu não sou nenhum especialista em saúde, mas eu entendo de cálculo. Enquanto nós tivermos no nosso país a saúde pública e a saúde privada, qualquer prefeito ou quem já foi gestor público vai concordar comigo, por melhor que seja a saúde pública, digamos no seu município, você faz uma ótima saúde pública, aos poucos as pessoas que pagavam planos deixam de pagar e passam a demandar. Aos poucos quem mora na região passa a demandar. Ou seja, a saúde é um buraco sem fundo numa sociedade que divide em vários planos de saúde. Esse é um desafio que nós vamos ter que ter, mesmo não sendo da área de saúde, em quem olha a política tributária, a justiça social, de pensar como que se resolve uma contradição que não existe na Inglaterra, que não existe no Canadá e em outros países. Esse é um primeiro fato. O segundo fato, que é a sua pergunta sobre a mini-reforma, eu não acredito, até porque eu disse isso na introdução, pelas diferenças que nós temos, que às vezes é positiva a diferença na democracia, mas é negativa em outros, e essa visão corporativista, que vá sair dessa comissão uma proposta revolucionária, infelizmente. Mas toda vez que isso entra em debate, embora seja o meu primeiro debate na casa, incomparável com a experiência do deputado Paulo Derney, eu tenho certeza que sempre há avanços. Então, eu não tenho dúvida que essa comissão trará avanços para esse debate que nós estamos fazendo. Agora, não irá atender, infelizmente, a quem está nos assistindo totalmente, porque há diferenças de concepção políticas, que eu volto a dizer saudável, há diferenças de concepções regionais e corporativistas, que isso dificultaria uma saída no conceito do país como um todo, mas que, sem dúvida nenhuma, resultará em algum avanço para o país, eu estou absolutamente convencido.
Obrigada, deputado NVR. Deputado Paulo Avelino, rapidamente, para concluir, qual a posição do senhor a respeito, a expectativa do senhor a respeito da comissão?
Eu entendo que é bastante positiva a criação dessa comissão especial. Agora, o resultado prático, dificilmente nós vamos ter. O que é louvável é o que está se fazendo aqui. O presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, constituíram um fórum para discussão da questão federativa. Eu acho extremamente importante. Vêm os governadores dos estados aqui, vêm ministros, vêm secretários, vêm prefeitos debater a questão federativa. Estava faltando isso, a bem da verdade, no debate político no nosso país. Então, encampando essa agenda, o Congresso Nacional acho que dá resposta à sociedade. E eu torço, sinceramente, para que nós possamos ter, ao cabo desses 30, 40 ou mesmo 60 dias que seja, uma proposta com consensos ou um mínimo de base necessária para nós podermos avançar nessa questão.
Deputados, muito obrigada pela presença aqui no Brasil em Debate.
Obrigado você.
Bom, eu conversei com os deputados Paulo Derney Avelino, do Democratas do Amazonas, e NVR, do PT do Paraná. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só nos procurar na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate, tudo junto. E se você quiser entrar em contato com a gente, ligue para o 0800-619-619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma outra oportunidade. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.